Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Um feliz 2021, estamos de volta com mais um episódio do Your Job Podcast, o primeiro de 2021. Demos uma pequena pausinha aí, até porque também no fim da temporada não tinha muito o que comentar. E a gente vai focar exatamente nisso, né? Focar na próxima temporada já, os preparativos para 2021, que aqui no Do Your Job começam cedo, e eu tenho certeza que no New England Patriots também começam cedo. Estou aqui com meu parceiro, arroba Coach Barandas, eu sou o Marcelo, _ Aragão 1, no Twitter e ponto Aragão 1 no Instagram. Bruno, welcome back.
Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Sempre um prazer estar de volta. A gente andou meio sumido aí, depois que o Patriots foi devidamente eliminado, a gente não tava muito no clima pra fazer, eu também tava com obra aqui em casa, tava de mudar. Eu me mudei, aí eu fiquei morando no meio de uma obra, foi uma...
Pra quem não sabe, o Bruno ficou num sítio quase 6 meses e não me chamou pra ir lá, nenhuma vez.
Eu chamei o Marcelo pra me visitar no meu sítio, umas 15 vezes. Aí acabou meu aluguel do sítio, eu tive que devolver o sítio e o Marcelo não conheceu minha casa, mas tudo bem.
Faltou uma invitação.
Tudo bem. Assim, se o Marcelo tivesse ido ver os jogos comigo, vocês podem ter certeza que o Patriots não teria ido tão mal, porque a única vez que o Marcelo veio à minha casa ver jogo, a gente ganhou com o Jacoby Brissett de QB, mas tudo bem. Eu não vou dizer que a culpa da temporada do Patriots é do Marcelo, mas cada um tira a sua própria conclusão.
Da mesma forma que a gente foi campeão contra o Atlanta, porque deixamos de gravar. Né?
Olha só, quando a gente foi campeão contra o Atlanta, você tinha visto um jogo daquela temporada na minha casa. Essa temporada você não viu o jogo na minha casa e a gente não ganhou o Super Bowl. 100% das temporadas que você viu um jogo na minha casa, a gente ganhou.
Caralho, isso é pior que status que porra, sei lá. É aquela pessoa que, pô, peguei corona, mas eu continuei comendo pão com queijo todo dia. Então, pão com queijo melhora o corona. É a tua estatística da parada.
Faz sentido. Né? Faz sentido.
Faz sentido. Não é provado que não. Bom, dito isso, rapaziada, estamos de volta. Aqueles recadinhos de sempre, segue a gente lá no Instagram, no @DoYourJobPodcast. E faça parte do nosso grupo do WhatsApp também, no @DoYourJobPod. Sem mais delongas, Bruno, vamos para o início do programa, Bruno? Programa um pouquinho diferente, só explicar a dinâmica como é que vai rolar. A gente vai falar de umas notícias que tem aqui, como sempre, o tradicional bloco de notícias. No segundo bloco a gente vai falar um pouquinho do panorama geral do elenco, né? Uma análise de como que foi essa temporada, o que a gente acha que possa melhorar, etc. Já puxando para o terceiro bloco, onde a gente vai falar também do elenco do Patriots, mas entrar no mérito de quem está com seu contrato sendo finalizado para esse ano, ou expectativa de renovação, etc, etc, etc. A gente vai fazer uma análise a grosso modo. O que a gente está tentando aqui é aproximar a galera a conhecer o que o Patriots pode fazer nessa off-season, tendo vista primeiramente o elenco que tem e a expectativa para renovar ou não com esses jogadores. E após isso, os programas seguintes, a gente vai entrando nas opções que tem no mercado aí, certo, Bruno?
É isso aí. Vamos que vamos.
Bom, dito isso, a gente já retorna então com um bloco de notícias, tradicionalmente, primeiro bloco do programa. Já voltamos, rapaziada. Bom, estamos de volta aqui para o nosso bloco de notícias e a gente tem duas notícias que essa semana que a gente achou legal comentar, né, que aconteceram aí. Não necessariamente essa semana, porque uma aconteceu acho que sexta, sábado, que seja. Mas a primeira notícia é por ordem cronológica dos fatos, foi a troca do Stafford, né, porque não tem nada a ver com o Patriots, mas tem a ver uma declaração que ele deu aí, dizendo que...
Alguém reportou.
É verdade. Source says. Né? A fonte,
assim,
fonte
sem desacreditar a fonte, sim, tá? Ninguém tá falando isso, é só que ele não falou publicamente.
Tem razão. E aí o reporte foi que ele pediu para ser trocado para qualquer lugar, menos para o New England Patriots. Abre um parêntese aqui, a situação dele foi bem específica, porque tanto o Stafford quanto o Lions acordaram em negociar ele, né? Então, assim, faz sentido o time respeitar a decisão dele. Muitas vezes o time não respeita a decisão do jogador, caga, troca, foda-se, mas não era o caso, em razão desse parêntese, desse disclaimer que eu fiz. Dito isso, Bruno, acho que aqui eu só queria fazer. Só trouxe essa notícia, eu vou deixar você emendar depois, mas pra mim no comentário dizer é: Matt Patricia voltou pro Patriots, Stefan não quer trabalhar com Matt Patricia de novo. A gente sabe que teve uma perda, abre aspas, perda de vestiário lá no Lions, pelo que se reportou também, nada confirmado. Então acho que pra mim é muito simples essa leitura, muito simplória, né? E não, tipo, ter um overreact de caramba, ninguém mais quer vir pro Patriots e meu Deus, como eu vi muita gente fazendo. Não acho que seja por esse caminho, Bruno.
É, eu acho que sim, faz sentido. Né, o cara trabalhou numa cultura que teoricamente seria a cultura do Patriots, né, como a gente vê todo coach que sai daqui tentando executar. Em alguns lugares dá certo, outros lugares não dá. Por quê? Eu acho que nunca vale você querer replicar algo exatamente da forma que ele é. Tá? Eu não estou dizendo que isso foi o que aconteceu com o Patricia, eu estou dando o que eu acredito que tenha acontecido. Você vê muitos coaches, como por exemplo o Vrabel e o Brian Flores, por exemplo, que saíram de New England e estão fazendo um nome para si. Miami ainda não foi para os playoffs com o Flores, mas é um time que está claramente melhorando. Já o Titans é um time que se colocou em outro nível, né? Foi, eliminou a gente de playoff há 2 anos, né? Enfim. É, mas são coaches que de repente tiram o Patriot Way daqui de New England, né? E adicionam algo do seu.
Sim,
adicionam algo para fazer funcionar, porque a verdade é, você não é o Bill Belichick, você não tem o Tom Brady, você não tem anos de um vestiário sendo construído, você não tem técnica do Patriots, que vem, a grande maioria cresce ali dentro, né, tem suas carreiras desenvolvidas ali dentro, então é muito difícil você querer fazer algo do mesmo nível, né, não do mesmo nível de qualidade, mas querer fazer igual, né, você chegar e de sopetão querer fazer. E eu acho que acredito que isso tem muito a ver com o que o Matt Patricia sofreu lá. A gente vê outros coaches fazendo isso e dando errado, né? A gente lembra, por exemplo, quando Greg Schiano, que rodou um programa excelente na Universidade de Rutgers, foi contratado para o Tampa Bay Buccaneers e foi um fracasso, justamente por tentar implementar o mesmo modelo que era dele, sopetão, quando ele chegou no Tampa Bay. Os jogadores não gostaram de ser tratados daquela forma, babá. E acabou saindo e muitos falaram: ah, o Greg Schiano é um coach de merda, é um coach de merda. Depois ele foi e geriu uma das melhores defesas da história do college football em Ohio. Depois aí veio pro Patriots, teve problemas de família, saiu, né, enfim. Então, assim, eu acredito que tem muito disso, né? O Matt Patricia teve um experimento falho como head coach. Eu não acho que isso faz dele um coach ruim. Vou emendar logo aqui a notícia do Matt Patricia ter voltado pro Patriots, né? Eu vi muito o seu do Patriots: ai, não, meu Deus, Matt Patricia de volta, Matt Patricia horrível. Cara, o Matt Patricia teve um péssimo trabalho
no
Detroit Lions, né, mas ele fez um bom trabalho no Patriots. Ah, mas uma série de críticas vão ser feitas ao trabalho dele, né? A gente tem que lembrar que ele também, ele teve defesas que começaram mal e terminaram bem o campeonato, ele teve defesas que foram mal, teve defesas que foram bem, né? Mas o Matt Patricia foi, tanto que ele foi um nome cotado para head coach durante 3 anos antes de ser realmente contratado por alguém, né? A gente não pode dizer que um cara desse fez um trabalho pífio a ponto de você falar: não, eu não quero um cara que foi coordenador por vários anos, deu certo aqui, teve uma experiência de head coach, e eu não quero ele voltando para ser um assistente, um coach de posição. Cara, peraí, qual é o nível de avaliação que a gente tá fazendo aí? Eu também não gostaria de trazer o Matt Patricia de volta para ser coordenador de defesa. Não queria. Não acho que ele fechou bem o seu ciclo em New England naquele ano. Ele teve um ano bom, mas não um ano incrível. Teve anos muito ruins da sua defesa em Detroit, talvez mostrando até que não faz um trabalho tão incrível assim sem o Belichick, né? Mas você trazer um cara com o currículo do Patricia, com essa gestão, um cara que teve a gestão de um time na mão, por mais que tenha errado, a quantidade de coisa que você aprende, inclusive por tentativa e erro, é enorme, tá? Agora, não quero Matt Patricia num cargo de tomada de decisão. Agora, você ter um cara dessa experiência como assistente, falaram que ele vai ter uma pluralidade de funções dentro do Patriots. Eu acho sensacional você trazer um cara dessa experiência.
E tá assistente, né, o cargo.
Exatamente. Eu acho incrível você trazer um cara desse calibre, né? Mas enfim, o Matthew Stafford não quer vir pro Patriots. Eu imagino muito que se dê dessa animosidade com o Matt Patricia, ou mesmo, né, da influência do Danny Amendola, que a gente vai falar da declaração dele aqui agora.
É, declaração, já que você...
E aí eu tenho muita coisa pra falar depois disso.
A declaração do Danny Amendola foi basicamente assim: eu não tô contando, né, não tô citando exatamente o que ele falou, mas o que ele quis dizer foi que o Patriots Way, na realidade, quando perguntado, era o Tom Brady Way, né? Depois que o Tom Brady saiu de New England, as pessoas queriam ir pra New England pra jogar com o Tom Brady. Agora que não tem mais New England, não tem mais o Tom Brady em New England, ele saiu, acabou o Patriots Way, porque muito disso se adivinha do Tom Brady. Enfim, ele que exaltou o amigo dele, que a gente sabe.
Não, a declaração dele foi: quando você vê Peyton Wayne no dicionário, você acha a foto do Tom Brady do lado. Né? Nenhum dos coaches que tá lá passou nenhum passe, nenhum desses coaches pegou nenhum passe, nenhum desses coaches deu nenhum teco. Eles têm caras nas posições certas porque eles assistem muito filme, muito vídeo, né, e gastam muito tempo na facility, né, no centro de treinamento do Patriots. Mas Tom Brady é o Patriot Way, e essa é a razão pela qual Tom Brady tá no Super Bowl agora e o Patriots não tá. Vamos lá, eu vou destrinchar.
Essa é a razão, é foda. Tá?
Mas vamos lá. Ele fala, nenhum coach passou nenhum passe, nenhum coach pegou nenhum passe, nenhum coach deu nenhum teco. Eles têm pessoas na posição certa porque eles assistem muito filme e passam muito tempo trabalhando. Ele acabou de descrever o trabalho de um técnico. O trabalho de um técnico não é passar nenhum passe, não é correr nenhuma rota, não é pegar nenhuma bola, nenhum teco. O trabalho dele é assistir muito filme e botar pessoas na posição certa para fazer o trabalho delas. Esse é o trabalho de um técnico. Porque ele pode pegar essa declaração e querer... E o Vince Lombardi não vai se enquadrar nela, o Jimmy Johnson não vai se enquadrar nela, o Bill Walsh não vai se enquadrar nela, o Tom Landry, o John Madden, nenhum técnico vai se enquadrar nela, porque isso não é o trabalho de um técnico. Mas o trabalho de um técnico, o cerne do trabalho de um técnico, em qualquer esporte que seja, é exatamente esse. É assistir uma caralhada de filme, é passar tempo desenvolvendo o seu sistema e botando jogadores na posição certa para fazer o seu trabalho. Agora, eu vejo nessa declaração, né, palavras amarguradas de um cara que a carreira dele nunca foi nada demais antes de ir pro Patriots e não foi nada demais desde que saiu pro Patriots, desde que saiu do Patriots. E que o Patriots não quis pagar. E alguém pagou e ele não rendeu. Inclusive, quando ele saiu de Miami, o lugar que foi pagar ele foi um lugar que estava emulando a cultura do Patriots e não tinha o Tom Brady. Então, se você está indo para um lugar que tem um técnico vindo do Patriots, criando o seu sistema, trazendo o sistema do Patriots, o sistema que eu digo, não tô nem falando do sistema ofensivo, visto que o Matt Patricia é um cara defensivo, mas tentando emular o Patriot Way, né, e que não tinha o Tom Brady lá, o que ele foi fazer lá, se ele acha que é algo tão ruim? Eu vejo aí mágoa de um cara que queria renovar, o Tom Brady queria que ele renovasse provavelmente, porque eles são amigos, ele é um jogador de uma certa qualidade sim, eu nunca vou vir aqui pra meter o pau na Amendola, eu não acho que ele seja um jogador ruim, acho que ele foi um cara que contribuiu muito pros Super Bowls que a gente ganhou enquanto ele tava aqui, mas... Ele era um cara que era privilegiado pelo sistema, que era privilegiado pelo Tom Brady, e ele não valia o dinheiro que ele queria receber. O Patriots nunca ia pagar pra ele o que Miami pagou na época, entendeu? Então eu vejo aí uma declaração amargurada de um cara que foi largado. E isso pode ou não ter interferido na questão do Stafford. Eu gostaria de ter tido o Stafford aqui? Gostaria. Mas também não é um ambiente pra qualquer jogador. Você pega aí o Patriots. Lá quando o Red Wayne, pra quem não lembra, o Red Wayne teve uma passagem pelo Patriots depois que saiu do Colts, né? Ele ia aposentar. Aí veio pro Patriots, aí fez a pré-temporada e decidiu se aposentar, porque ele falou, ele falou com essas palavras, é muito trabalho duro, nem tanta diversão, não é exatamente o que eu quero, se aposentou. É um sistema que dá resultado.
Não dá pra dizer que não dá depois
A gente tinha um elenco fraco esse ano, né, tivemos problemas de cap, claro, todos esses problemas de cap se devem à atuação do front office, da comissão técnica, mas eu não vou entrar muito nesse assunto agora, porque a gente vai falar disso no próximo bloco. Né, na avaliação da temporada. De fato, eu acho que o Amendola é um cara amargurado por essa situação. Ele queria ter ficado, o Edelman queria que ele ficasse, o Brady queria que ele ficasse, né, não lembro se o Gronk ainda estava quando ele saiu, mas também provavelmente gostaria que ele tivesse ficado, mas o Belichick não ia pagar por muito dinheiro para um cara que é exclusivamente um slot receiver, não consegue produzir do lado de fora que nem o Edelman, por exemplo, que tava pedindo a grana que ele tava pedindo. Era uma grana absurda se o Edelman é pago da liga? Não, óbvio que não. Mas também era muito mais do que ele podia, do que ele valia, né?
E só pra finalizar, mas como diria Michael Scott, how the table turns, né? Porque na realidade ele teve também
não.
Esse destaque.
Michael Scott falou how the turn table.
Tudo. Mas em suma, a questão é exatamente muito pelo trabalho dos coaches e do sistema que ele teve o destaque que ele teve. Tanto é que o resto da carreira não foi a mesma coisa. Ou seja, é curioso ele falar isso agora, né? A declaração dele. Vamos passar para o próximo bloco. Essas foram as notícias que a gente tem para trazer para vocês. Nada muito absurdo, mas algo que valesse o nosso comentário. Próximo bloco a gente vai fazer o panorama geral, uma análise de como foi a temporada, tentar passar pelo parte do elenco, enfim. A gente já volta com esse bloco, rapaziada. Bom, estamos de volta aqui para falar desse nosso bloco. A gente vai fazer uma análise breve de como foi a temporada. Enfim, Bruno, você quer começar por onde? Ataque ou defesa? Deixar você escolher aí.
Vamos falar da defesa primeiro.
Vamos falar da defesa. Cara, eu acho, assim, curto e grosso, a gente vai analisar com mais calma, mas, assim, pra mim, curto e grosso. Eu acho que são algumas coisas que a gente precisa melhorar, principalmente contra o jogo corrido, e isso vai ter uma melhora natural, caso o Hightower volte. Mas a gente precisa, ao meu ver, uma peça ali no meio da DL. A gente precisa melhorar a nossa DL. Melhorar o corpo de linebackers. Aí, obviamente, complicado a gente falar, tipo, vamos se atrelar a tentar primeiro só para 2020, porque, obviamente, podem surgir outras needs, a depender de como o time se movimente, né? A gente sabe que a gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas que o JC Jackson é um unrestricted free agent, houve muitos boatos, a questão de trocar alguém, mano, enfim. Então, pode ser que a gente precise de outra necessidade, mas, ao meu ver, Bruno, foi um grupo bem limitado, principalmente com linebackers. Mas eu achei que algumas peças que a gente draftou e trouxe contribuíram para o início da renovação, que pode ser uma renovação dessa defesa, né? Tal como o Shea, propriamente o Doug. São caras que o Inovich, né, que não veio desse ano, mas enfim, são caras que tendem a somar muito nesse sentido. Porém, a gente precisa sim melhorar as peças defensivas, principalmente no tocante ao front seven. Embora eu acho que a qualidade da nossa secundária seja boa, mas tenha jogado também em função da má qualidade do front seven ou do péssimo desempenho do front seven, por assim dizer, tenha contribuído para um desempenho abaixo do que eu acho que a nossa secundária poderia render, né? Essa é a minha leitura, assim, dando um panorama bem geral, sem entrar muito, né, a fundo. Esse é o meu panorama da temporada, Bruno.
Eu acho que, assim, a gente tem uma secundária que é uma boa secundária, tá? Que caiu muito de nível quando o Gilmore saiu machucado. Mostrou que o JC Jackson, apesar de um excelente corner ainda, não é um corner 1, não é um cara que você vai poder botar ele como shutdown e tirar ajudando o topo, porque ele vai ser queimado. Mas eu continuo achando que ele é um 2, se não o melhor cornerback 2 da liga. Né? O Jonathan Jones é um excelente níquel. É Miles Bryant, não é? O outro corner que...
Miles Bryant.
Entrou bem. A gente viu ele fazer ter boas performances quando ele entrou. Né, ele teve interceptação.
Aliás, DB, né? Aliás, eu digo DB, porque ele jogou também de safety em alguns momentos, jogou de tudo ali.
É, bom jogador. O Jason McCourty, que inclusive é free agent, né? A gente vai falar da lista de free agent mais tarde. Não é um jogador que já foi, né? É um jogador muito experiente, mas é um jogador de uma certa idade. Eu acho que quando você bota ele numa função de mano a mano, você prejudica muito a defesa. Né, a não ser que ele esteja marcando aí o wide 4 dos caras, mas que não é o que a gente vinha vendo, né, muitas vezes ele acabava entrando num pacote como terceiro corner, eu nunca entendi muito bem o porquê disso, talvez para descansar alguém...
Até para um time que gosta de jogar em man, né, Bruno?
Mas eu acho que é um cara experiente, eu acho que é um cara que no preço muito certo, né, muito barato, é importante pro elenco, até com essa experiência, né, como a liderança, mas não faria muito problema se ele não fosse renovado, né? A gente vai falar disso melhor daqui a pouco. O grupo de safeties com Devin McCourty é incrível, ele continua sendo incrível, é um cara que faz de tudo, é um cara que joga center fielder, é um cara que aproxima no box, é um cara que joga pessoal se for necessário. O Kyle Duggar se mostrou uma surpresa muito boa, é um cara que joga com muita agressividade no box. Tem algumas coisas para melhorar no seu jogo de mano a mano, né? Até porque no college a gente, apesar dele ser um cara grande, ele ser um cara forte, ele jogava muito de free safety, jogava muito fazendo o fundo do campo no college, e a gente vai ter que ver um pouco mais de uma transição dele para poder jogar mais marcação pessoal. Mas foi um cara que ajudou muito no jogo corrido, a partir do momento que ele começou a ganhar mais snaps. O Adrian Phillips, eu acho que ele foi um cara de altos e baixos. Eu acho que ele é um bom jogador quando ele tá jogando de strong safety, mas às vezes ele foi utilizado dentro do box de uma forma que não foi muito interessante para ele. Ele acabou tendo muita responsabilidade no jogo corrido e o peso dele não tava ajudando, né? Foi um cara leve. Eu gostaria de ver ele na próxima temporada de uma forma que a gente visse ele atuando um pouco mais fora do box. Ainda assim, perto da linha de scrimmage, ele é um bom tacleador, mas eu não quero ver ele tão com uma responsabilidade de segurar o jogo corrido dentro do box. No corpo de linebackers, eu acho que o Marcelo falou bem, a gente tem juventude e a gente tem potencial. Eu acho que o Josh Uche pode se desenvolver um cara importante para essa equipe. Né? Ele fez uma boa primeira temporada, ele demorou muito para entrar. Né? Ele, quando entrou, ainda teve as suas oscilações por ser um rookie, por não ter tido pré-temporada. Né? Eu vou falar isso de todos os rookies, né? De não ter tido pré-temporada. A pré-temporada dessa temporada foi simplesmente ridícula. O Josh Uche, especialmente porque foi um cara que ficou lesionado a maior parte do tempo na pré-temporada. Não teve pré-temporada, ele é um cara leve por si, tá ganhando peso ainda, mas foi um pass rusher muito interessante, conseguia chegar muito a QB, em QBs móveis. Ele teve muita disciplina em conseguir pressionar e mesmo assim não perdeu o contém. Né? A gente viu isso contra o Lamar Jackson, a gente viu isso contra o Kyler Murray. Ele foi importantíssimo nesses jogos que a gente ganhou contra times que todo mundo tinha a gente perdendo.
E atleticismo também, né, Bruno? Porque não basta a disciplina se você não tiver
É,
isso.
justamente por esse atleticismo, por ele conseguir fazer o rush quando o cara troca de direção e trocar de direção junto. Vamos ver o quanto esse atleticismo ele consegue manter depois de ganhar um pouco mais de peso. Né? O Anfernee Jennings foi um cara que eu acho que ele vai ser um role player, não vai ser uma grande estrela, mas foi o que a gente. Mas foi inclusive o que eu falei quando ele foi draftado. Eu acho que ele é um cara que pode colaborar. Eu imaginei que ele fosse um cara que ia conseguir colaborar antes do Uche, não foi o caso. Tá? Por ele ser um cara mais físico, por ele ser um cara que jogou numa pro style defense, Bama, eu ainda acho que ele é um cara que pode trabalhar bem no edge. Não é um pass rusher, não é um cara que vai fazer várias pressões, mas eu acho que ele é um cara que pode sim emular uma função semelhante à do Van Noy. Um cara que pode redirecionar as corridas para dentro, ele é um cara que pode eventualmente, pelo design da jogada, ser a pressão que chega no QB, né? E eu acho que a gente, devido à falta de peças, a gente utilizou muito ele em pé atrás da DL, né? E não acho que é a função mais interessante para ele. O Chase Winovich, eu ainda acho que ele é a grande promessa dessa defesa, né? Me desculpem aí os que não concordam. Eu vejo muita gente, inclusive, falando da opinião do Davis, né? Lá do On the Clock. Eu respeito pra caralho o Davis, né? Conheço ele pouco, mas todas as vezes que a gente se falou, a gente se deu muito bem. Eu acho que os caras fazem um trabalho incrível cobrindo draft, né? Não é aqui para criticar eles, mas do que a gente vê o Chase Winovich jogando no Patriots, eu acho que com uma defesa um pouco mais completa em volta dele, a gente vai ver um Chase Winovich mais produtivo, né? A gente tem que lembrar que ele é a única opção de pass rush no Patriots. Foi a única opção de pass rush no Patriots por grande parte da temporada, né? E isso facilita muito ofensivamente você esquematizar contra uma defesa e tirar ele do jogo, né? E aí você forçar simplesmente o jogo corrido em cima dele, porque você também não tem outras peças. Você ser um cara bom num grupo ruim é uma coisa muito difícil, né? Porque você recebe toda a atenção da defesa. Então eu acho que se a gente tiver a capacidade de reforçar nossa defesa, melhorar o entorno dele, a gente vai ver um Chase Winovich que vai brilhar nessa defesa. Fechar aí falando de John Bentley e. Eita, eu esqueci o nome do outro linebacker.
Terrence Hall. Terrence Hall. Tava no mute aqui.
Terrence
Terrence Hall.
Hall, São dois jogadores que eu acho que têm sua qualidade, sim. Eu não, galera, eu não sou otimista demais, que nem vão dizer que eu sou, né? Mas eu acho que nenhum dos dois simplesmente estava mais uma vez na posição que eles deveriam estar. Tá, né? E quando eu falo de posição, não é a posição, né, em campo. Os dois jogam ali, de inside linebacker. Eu acho que eles são dois caras que vão se alternar. Assim como se alternavam o Landon Roberts, o Jamie Collins. Não acho que nenhum deles tem a habilidade atlética do Jamie Collins. Né? Mas acho que inclusive os dois são mais completos que o Landon Roberts. Agora, nenhum deles é um linebacker 1. Nenhum deles está ali para poder resolver, para ser o cara que agride a scrimmage de primeira, que derruba um guard, que é disruptivo dessa forma. Esse é o Hightower. Se tudo der certo, vai voltar agora para a próxima temporada. Agora, a gente não pode criticar o planejamento de botar eles nessa posição quando a gente não sabia que ia ter, né, uma pandemia de coronavírus. A gente não sabia que o Hightower não ia jogar a temporada, então eu acho que é inclusive injusto a gente criticar a comissão técnica pela forma que se planejou, né, para a posição de linebacker quando perdeu a sua peça central, né? A gente poderia estar mais profundo que ele, sim, mas também não adianta querer que a gente fosse pagar Jamie Collins e Landon Roberts e Kyle Van Noy, né? São jogadores.
Ainda mais com o cap que a gente tinha, né?
Exatamente.
Nego esquece isso.
Eu vou entrar logo nesse assunto de cap que eu pretendia falar antes, mas a gente começou falando da defesa, né? Lá no grupo a gente vê muito criticando. Ah, mas não pode botar a culpa no cap. O cap é culpa de quem? É culpa do front office, é culpa da comissão técnica. Agora, se me tivessem me oferecido antes que a gente ia ter um ano muito bosta de cap sem poder pagar ninguém, pra gente ganhar três Super Bowls nos últimos 5 anos, eu tinha assinado o contrato. Você não tinha assinado? Porque
Tinha
eu
assinado,
tinha
tinha fechado,
assinado.
porque tem 4 aparições, diga-se de
É,
passagem.
exatamente. Foram 4 aparições em 5 anos para 3 vitórias de Super Bowl. Então, assim, a gente se vendeu, sim. Ah, administrou mal, beleza. Mostra aí a galera que tá administrando bem que não ganhou porra nenhuma nos últimos 5 anos. Entendeu? Agora, ninguém controla um cap tão bem quanto o Belichick. A gente vai falar de draft, de que ele caga no pau no draft? É outra história, eu concordo, né? Muitas coisas aconteceram de forma errada, muitas picks foram jogadas no lixo, mas eu não acho que é a mesma coisa em questão de cap management. Ah, mas tivesse draftado bem, ia ter mais jogador barato. Beleza, é verdade, tá? Mas A gente, por exemplo, teve um draft que a gente trocou o draft inteiro pra montar um time. Foi inclusive o Super Bowl que a gente não ganhou. Foi o Super Bowl que a gente não ganhou. É, temporada 2017 que a gente perdeu pro Eagles. Que a gente perdeu pro Eagles, exatamente. A gente trocou pelo Brandon Cooks, a gente trocou pelo...
Foi o primeiro ano do Gilmore, não foi?
Foi o primeiro ano do Gilmore, que a gente gastou uma bolada no Gilmore. É, exatamente, tá? Então foi uma série de movimentos ao longo aí de meia década que geraram 4 aparições no Super Bowl, 3 vitórias, porque a galera tá muito... eu acho que é isso que acontece. A gente acaba... A grande parte da nossa torcida, né? Eu acho que todo mundo, na real, ficou um pouco mimado, né? Porque a gente passou 18 anos, 19 anos, 20 anos, 20 anos, sem ter uma temporada ruim, brother. A grande maioria, e a gente tá incluído nisso, nunca viu o Patriots com uma temporada ruim. Eu me arrisco a dizer que 99,999% da torcida do Patriots no Brasil nunca viu o Patriots numa temporada ruim.
E só um parêntese, não só isso... É uma temporada ruim agora que a gente teve, mas o pessoal falando em cap, né, que você entrou nesse assunto, tem, a gente já tá programado pra 2022 ter um dos maiores caps da liga. Então, assim, gente, tipo, é literalmente 4 Super Bowl, 4 aparições Super Bowl pra uma temporada ruim, pra logo em seguida você ter um dos maiores caps de novo.
Eu acho que assim, é uma temporada...
Render, mas é bizarro, né? É muito bom, é positivo essa administração de cap, é só pra exaltar isso, né? E ressaltar isso. Voltando o DL, que você ia fechar com a DL.
E voltando a DL. A DL eu acho que é o grande ponto fraco, né? Apesar de linebacker ter sido bem ruim, foi bem ruim em grande parte por não ter o Hightower. Né? Quando a gente já vem pra questão da DL, aí é muito ruim mesmo. Eu acho que a gente tem 2 caras bons. O Lawrence Guy e o Adam Butler são bons jogadores. Eles não são incríveis, eles não são deuses. Acho que o Lawrence Guy é um cara que pra jogar 3 downs é um cara que tem que estar ali o tempo inteiro. O Adam Butler, ele vem evoluindo contra a corrida, acho que ele é um bom jogador até contra a corrida, mas ele é um excelente pass rusher vindo de dentro, tá? Ele não é aquele cara que vai dobrar a esquina, mas ele vai forçar o ombro do teu guard, ele vai forçar o ombro interno do teu tackle e vai chegar ao QB. A gente viu muito isso do Adam Butler nos últimos 2 anos, né? É um excelente jogador nesse quesito, mas tem que melhorar um pouco o seu jogo, né? All around, acho que é um cara que a gente vai ter que renovar, não gostaria de perder o Adam Butler, e não acho que ele vai ser um cara tão caro. No restante, a nossa linha defensiva é muito ruim, né? A gente tem aí o John Simon,
Byron Cowan, John Simon,
o John Simon, que é um híbrido, né, ali entre linebacker e DE. Eu gosto do John Simon, é mais um role player, é mais um cara que tem que contribuir, não é um cara que a defesa tem que girar em torno dele, né? Aí você pega o Byron Cowan, é um jogador limitado. Limitado.
Não vai tirar dele.
Todos os jogadores que a gente não tá falando aqui sem ser Adam Butler e Lawrence Guy são jogadores fracos, né? O Patriots precisa de um nose tackle, você vai continuar jogando num front de 3 homens, precisa de um nose tackle urgentemente, tá? E precisa de mais um jogador de linha defensiva para rotação, um cara de qualidade, tá? Não necessariamente, eu acho que o Byron Callard, como tem um nose tackle reserva, eu acho que ele é uma belíssima peça. Sim, não, mentira, belíssima é forte. Mas ele é um jogador de qualidade, ele é um jogador que vai entrar numa situação que não é de corrida óbvia e vai poder segurar um double team enquanto outra pessoa... ou mesmo ser destruído pelo double team enquanto outra pessoa chega no QB, né? Agora, ele não é o cara que vai forçar a defesa a correr, o ataque a correr pro outro lado, não é ele, né? Mas eu acho que ele, como backup, ele é um bom nome pra se ter. Poderíamos ter um upgrade nele, poderíamos, mas se não tivermos, se a gente trouxer um starter e ele ficar como backup, beleza, não tenho nada a criticar sobre isso. Mas a gente precisa de mais um nome, seja de DE ou seja um outro cara que possa rodar nesse front defensivo, que ficaria Adam Butler, um nose tackle novo, Lawrence Guy e mais um cara para essa rotação. É meu ver da defesa.
E acho que você concorda, a gente concorda, na verdade, né, que hoje, né, como eu falei, as needs podem surgir dependendo de como o time se movimentar nessa phrase. Entretanto, hoje, olhando para o elenco de 2019, assumindo que a Hightower volta, seria ideal ter uma peça, como você falou, de nose tackle, uma peça de força na DL e um linebacker. Essas são, para mim, as duas maiores necessidades nessa defesa, porque apesar de você ter ressaltado como roleplay alguns linebackers, é preciso, ainda que o Hightower volte, até para uma possível renovação, um linebacker de peso, né? E ele não quer entrar em draft nem nada, mas tem um nome específico que eu gosto muito, mas enfim, eu acho que são essas duas necessidades maiores a princípio, que também podem ser corrigidas muito bem via free agent, tá? Sim, mas são essas maiores necessidades. Do outro lado da bola, um ataque, cara, dando a minha leitura, né, da temporada. Aqui vai gerar polêmica algumas coisas, principalmente em relação ao Kemilton, não tem como fugir, mas eu acho que o Patriots tentou trabalhar com o elenco da melhor forma que tinha esse elenco, né? Ou seja, depois que viu que realmente era um grupo de recebedores limitado, tinha um quarterback que estava também jogando abaixo, né? Ou se aquilo é o dele, jogando um pouco abaixo, principalmente passando a bola. Tentou se aproveitar, a gente viu esse ano uma utilização de split backs enorme, enorme. Muito embora a gente tenha visto poucos jogos com tanto o Michel e o Harris juntos, mas a gente usou muito split back até para poder trazer diversos sistemas de tipos de corrida, enfim. E a gente tentou focar nisso, tentou ganhar jogos dessa forma. Obviamente não deu certo, obviamente eu acho que a gente tem que melhorar principalmente o corpo de recebedores, mas a gente tem um setor muito forte que é a L. Existem dois nomes que são free agents, que são restricted free agents, sim, a gente vai falar deles mais pra frente. Mas essa é a ótica. Eu vejo, por mais que várias pessoas do Patriots odeiem, eu vejo o nosso corpo de running backs muito bom. A gente tem dois caras que... Um cara muito jovem, né, que é o Harris. A gente tem o Michel... E eu não digo jovem de idade, mas para mim o que importa em running back não só a idade, é o quanto ele já jogou. E o Harris, para mim, é novo nisso. O Michel é um cara, como o Bruno gosta de falar, bastante explosivo, consegue retornar. Ou seja, é um cara que vai ser usado como role player, né? E a gente tem o White, e teve ainda o J.J. Taylor que apareceu em alguns momentos. Ou seja, até se um dia vier perder o White, pode ser um possível substituto. Não estou falando que ele é White, é diferente. Mas enfim, ou seja, eu acho que é um grupo bom. Dá para falar também da OL que o grande destaque foi o Michael Nueno, para mim, essa temporada, né? Teve uma temporada belíssima. Belíssima não, mas pro que se esperava dele, dá para chamar de belíssima. E eu acho que assim, a melhora vai ter que vir sim, trazer algum wide receiver. A gente vai ter que falar de QB. Vamos ter que. De repente. É complicado não dar spoiler porque eu quero falar, mas assim, como eu falei no último programa, eu acho que tem dois caminhos e eu vou repetir isso. Ou a gente vai conseguir um QB logo de cara, seja em free agent, seja draft, para utilizá-lo agora. Você vai falar, não, esse é o nosso QB. Ou a gente vai ter que se acostumar sim com a ideia de mais um ano de um QB bridge, um QB point. Ah, mas qual que você prefere? Olha, não sei, porque se você me oferecer um QB bridge...
Sem dúvida.
Não. Não é isso que eu ia falar. Se você me oferecer um QB bridge, qualquer que seja, tá? Mas que você corrija tudo em volta dele, no ataque e na defesa, pô, eu assino essa opção. Entende? Só que para isso acontecer, e para você justificar uma opção em um QB bridge, você precisa acertar todo o resto. Porque a gente já viu exemplos de caras que levam o time longe, mesmo sendo limitados. Porque o time é bom. E eu acho que com o nosso cap, e até com o draft capital, dá para fazer alguma coisa parecida. Só que você precisa assinar embaixo e conseguir realmente acertar essas decisões para que você tenha um plano com o QB bridge que dê certo. Entende? Mas sim, eu gosto da opção Ryan Fitzpatrick, diga-se de passagem. Não estou falando que é minha favorita, a melhor opção, mas dentre os QB bridges que eu vejo que podem ser disponíveis, eu não estou falando franchise QB, não me entende? É diferente a opção. É um dos que mais me agrada.
Eu acho que quando a gente fala de ataque do Patriots esse ano, a gente divide a torcida em duas, né? A torcida do ai meu Deus, o Kemilton é uma merda, não consegue completar um passe para esses wides. E a galera do ai meu Deus, esses wides são uma merda, nem o Kemilton consegue completar um passe. Ninguém precisa discutir, cara, porque tá todo mundo certo. Kemilton foi uma merda, os wides foram uma merda, tá? Eu sempre tenho essa reação pós-draft de tentar justificar as piques e tentar entender e torcer pela galera.
E ficar animado cara, também, pô. Você animado. É torcedor.
Eu buscar alguma coisa pra me deixar animado. Né? Agora, no meio da temporada, eu desisti do Harry. Eu falei isso aqui no programa, né? Eu fui um dos caras que defendeu o Harry por mais tempo. Né? Por quê? Porque ele não teve pré-temporada no passado, e aí no meio da. Entrou no meio da temporada e teve um jogo lá que foi bom, e teve um jogo bom esse ano de novo. Mas não é consistente, não é um cara que valeu a pique de primeiro round, né? Então, assim, e o corpo em volta dele, né? Não é. Eu acho que a grande frustração é o Harry. Porque eu não acho que o grupo do Patriots seja de todo horroroso. Eu acho que o Jacoby Myers é um bom wide receiver. Eu acho que o Damir Bird é um bom wide receiver. Eles são caras para serem wide 1 de algum time? Não. Óbvio que não. O Patriots precisa de uma referência. O Patriots precisa de um cara para ser o wide 1. E aí as coisas começam a se encaixar. Aí você começa a ver o Jacoby Myers sem uma marcação dupla e podendo trabalhar. Você vê o Damir Bird aparecendo como aí um wide 3, como de repente um wide 4. Porque eu acho que o Damir Bird, ele tem qualidade, ele consegue produzir, ele consegue separação, mas ele tem que jogar naquela função que era a função do Philippe Dorsett, sabe? Ele é o wide 3, o wide 4.
Esticar
ele
o campo.
Ele é o cara que entra pra esticar o campo, pra ser explosivo. E aí, nesse ponto, eu acho que esses caras, eles podem contribuir, né? O Gunnarsson tá se mostrando um excelente retornador. mas não tem produzido o suficiente no ataque. Então, assim, o Patriots precisa buscar o wide receiver, precisa buscar um cara referência e mais um cara para desenvolver. Eu acho que o Patriots podia buscar um cara bom, um wide 1 na free agency, tem aí Allen Robinson, Kenny Golladay, Juju
que se envolve Schuster, ser agressivo.
Enfim, buscar um cara para ser o cara e draftar um maluco relativamente alto no draft, mas um cara alto que não seja o Nakiel Harry, um cara que possa colaborar, né? Talvez um cara que não vai ser, você não precisa que ele chegue e faça uma produção monstra no primeiro ano, até porque eu pelo menos imagino que a gente não vai pegar o wide no primeiro round, mas quem sabe, pega aí, porra, eu ficaria felizão com um dos moleques de Alabama, com o Waddle, com o Smith, né? Enfim, eu não acho que chegue pra gente esse cara, então, talvez um chegue, mas o ponto não é esse, a gente tem que buscar um cara sério na free agency, um cara pra ser o 1 e buscar mais um cara pra desenvolver, né? Minha visão do corpo de wide receivers é essa, tá? Eu acho que eles não produziram esse ano porque estava se cobrando mais deles do que eles podiam entregar. Nenhum deles estava pronto para ser um wide 1, mas a cobrança fica muito maior porque a gente gastou uma pick de primeiro round ano passado num cara que não contribuiu, um cara que tinha um monte de red flag e não contribuiu, né? Por quê? Porque não criava muita separação, gastava muita passada, desperdiçava. Assim, eu peço, pelo amor de Deus, que naquele Harry Vano que vem, cale minha boca e fala, cara, não, vou jogar, vou contribuir. Eu não acredito. Então, perdi minha fé no cara. Mas tô doido pra calar minha boca. Eu quero que todo mundo que jogou mal esse ano chegue ano que vem e jogue pra caralho. Desde que permaneça no Patriots. Eu não torço contra
o jogador. Eu até discordo de você, eu falei isso no grupo já. Eu, assim, como você, a parte que eu concordo é a expectativa que você tem pra um cara de first round já foi quebrada e ele não vai pagar pique, me arrisco a dizer nunca. Não vai pagar. Se pagar, ótimo. Eu quero muito que cotem isso e me falem que eu tô errado. Assim como o Bruno, torço até para que isso aconteça. Mas, enfim, ele não vai se pagar. Só que eu acho que ainda pode ser um cara que pode contribuir de alguma forma. E isso, eu acho que é frustrante pela posição que ele foi pego. Porque a gente tá falando aqui de um cara que pode contribuir de alguma forma, assim como um Damian Bird, assim como um Jacoby Myers. Até o Jacoby Myers eu coloco até um pouco à frente, né? Ele pode contribuir, mas não só em momentos específicos e tal. Basta que tiver alguém como wide 1, ele vai contribuir. Mas o Harry não. O Harry vai ser um wide 3 ali que
não,
vai contribuir.
Acho que, cara,
vai,
eu mas... acho que nem isso, cara. Na boa. Não, eu perdi minha fé no Harry. Eu perdi minha fé no Harry.
Isso eu falo. Eu acho que ele pode ser esse cara.
Tomara. Isso, tomara que seja não, certo.
Sabe? Dado que já... Assim,
dado que a pique já foi jogada fora, né?
Exato.
Arrancar já alguma coisa
que
dela.
Que seja pelo menos isso.
Aí a gente passa pra linha ofensiva, né? Eu acho que é o grande ponto forte do nosso ataque. Né, eu acho que não tem o que a gente reclamar aí. A gente tem dois free agents, a gente tem que renovar com um deles. Eu acho que vai ser o Andrews, o Thune vai ser caro. Se possível renovar com os dois, ficaria muito feliz. Se não der, beleza, a gente joga o Nueno para guarda, a gente busca outro tackle. Né, pode ser o Marcos Cannon voltando, pode ser draftar alguém. Para de falar da porra do Cajuste. Tomara que dê certo, tomara. Mas a gente vai ficar realmente esperando o Cajuste dar certo, cara? O cara não... Não pisou no campo ainda, cara. Tá todo fudido. O joelho dele tava podre. Tomara. Eu torço. O cara era muito bom no college. Mas não dá pra ficar esperando o cara. Tá? Enquanto dá pra ficar botando no injury reserve, empurrando com a barriga até ele ficar saudável, beleza. Mas não dá pra contar com ele. Não dá pra ele ficar pensando que ele vai ser o cara que vai assumir aquilo ali. Se for, ótimo. Mas não dá pra esperar. Né? Então eu acho que o ponto é draftar alguém em algum momento. Caso contrário, a gente carrega aí. Seja com o Marcus Cannon, seja com o Justin Herron, seja com o Illuminor, que de right tackle eu não acho que ele seja tão ruim. Assim. Ele é muito pior do que o Anoeno estava fazendo. Mas se o Anoeno tiver que ir pra guarda, paciência. Né? Como o Marcel falou, o grupo de running backs eu também acho incrível. Eu acho que o Damien Harris é o novo dono da posição. É brabo, é explosivo, é rápido. Eu não consigo entender a galera que odeia o Michel, pelo amor de Deus, que o Michel parece que se arrasta em campo. Eu acho que o Michel é um cara que ataca a linha de scrimmage. Ele ataca a linha de scrimmage com urgência. Ele ganha o segundo nível. Ele ganha jardas consistentemente. Ele não é um cara que vai ter breakout speed no segundo nível. Ele simplesmente não é esse jogador. É mais um ponto. Ah, é a pick que foi. Podia ter sido melhor gasta. Podia ter sido melhor gasta, tá? Mas foi o que a gente falou. A gente não tá aqui pra avaliar a pick dele lá 3 anos atrás. Já foi escolhido. Ele já carregou a gente num playoff, ganhou o Super Bowl. Agora a gente tá com ele no elenco.
E vai ser útil usar os dois.
Podia ter sido outro running back que teria feito a mesma coisa? Eu não sei, cara. Ele era praticamente a mesma no ano anterior e a gente não correu pra caralho daquele jeito. Naquele ano, correu. Enfim, tá? Agora, Ter um monstro de duas cabeças com ele e o Damien Harris vai ser interessante sim. Ele é um cara experiente, ele é um cara de qualidade, ele é um cara que ganha já, fez bons jogos esse ano. E você bota aí o James White, que produz a partir do passe, corre muito bem um draw, é um cara que complementa muito bem esse grupo. E o J.J. Taylor, que você falou, que corre por fora aí, mostrou potencial. Eu acho que o James White não apareceu muito bem, justamente pela posição que a gente vai falar já, a posição de quarterback, que não soube utilizar ele de forma muito efetiva. Tyrande, eu não vou gastar tempo falando de Tyrande. Só vou falar pra vocês três coisas. O Ryan Izzo não é tão ruim quanto vocês pensam. Ele bloqueia bem demais pra gente dizer que ele é horroroso. Ele só não poderia ser nosso Tyrande 1. Né? Eu acho que essa é a história recorrente no elenco do Patriots. Jogadores que não deveriam estar no protagonismo que eles têm. Dois, os garotos são novos, eles precisam de tempo, eles tiveram um ano sem off-season, sem pre-season.
E também é uma das posições mais difíceis do college.
Exatamente, pre-season, então a gente tem que avaliar eles no ano que vem, beleza? E três, posição de tight end é uma posição extremamente difícil, especialmente no Patriots. Todo mundo fala que o playbook tight end do Patriots é a parte mais difícil do playbook de aprender. Mas eu acho que a gente tem que buscar um outro tight end. Eu acho que o Hunter Henry pro Patriots faz simplesmente sentido demais pra não acontecer. Pelo menos pra gente não correr atrás. Não tem o Jonas Smith. Eu não acho que a gente vai draftar alguém. Acho que se a gente for buscar um tight end, pode ser o Everett, pode ser o Jonas Smith, pode ser o Hunter Henry. E o ponto é esse. Enfim, agora pra posição de quarterback, o Cam Newton não jogou bem. Ponto. Ele iludiu a gente contra o Seattle. Foi o jogo bom dele na temporada. E agora ele é um cara que... dificuldade de plantar os pés. Tava passando muito com peso na perna de trás. Ele é um cara que segura a bola por muito tempo. Ele não tava conseguindo soltar a bola rápido em jogadores que se desmarcavam de forma cedo na jogada. Ele é um cara que tava muitas vezes segurando... escolhendo o wide receiver e seguindo o cara pelo campo, não tava lendo o campo, né? E é um cara que tava muitas vezes extremamente impreciso. Eu acho que o Milton foi uma aposta muito válida, foi barato, tinha pouco a perder e muito a ganhar, perdeu pouco. Esse é o ponto, perdeu pouco, tá? Agora a gente tem que buscar posição de quarterback, seja no draft, seja na free agent, seja uma troca, seja puta que o pariu, mas a gente tem que arrumar outro QB, que não vai ser o QB. Eu gosto da ideia do Ryan Fitzpatrick, eu gosto da ideia de buscar outro QB em troca, e a gente tem que dar uma estudada melhor na frente. Quando a gente for fazer o programa sobre quarterback, a gente vai falar disso melhor, tá? Mas eu acho...
pode até deixar marcado que ser o próximo, né?
Porque pode ser o próximo.
Pode
ser o próximo. Mas eu acho que em questão de quarterback, que Newton não tem nada a acrescentar. Talvez o Patriots renove barato e dê a ele a oportunidade de brigar pela posição. Beleza, eu sou totalmente a favor. Eu nunca sou contra dar uma chance pra um jogador barato, mas não acho que ele vai ganhar essa posição. Por tudo que ele mostrou até aqui, eu não acho que ele tem o que é necessário pra ganhar essa posição.
O que faz muito sentido, às vezes, você tentar assinar com ele por muito pouco e deixar ele um ano aí, porque se ganhar, ótimo. Se não ganhar, é o que você já tinha mesmo, anyway. Então, assim, é só pra galera não... Porque eu sei que vai ter gente escutando isso que parou de... fechou o Spotify, fechou... falei o agregador, né? Fechou qualquer instrumento que esteja ouvindo, sabe? Esse podcast. Porque não aguenta mais ouvir do que Newton. Mas, galera, como o Bruno falou, assim, não dá pra ser contra, você pode não querer, mas eu não duvido que isso aconteça. Aliás, eu tenho... Se fosse pra botar um dinheiro, chutar um valor percentual aí, eu diria que tem uma chance relativamente mediana, porque isso pode acontecer. Se ele resolver assinar por pouco, não tiver um mercado e resolver renovar por toda, enfim, que seja. Né? Não dá pra descartar essa hipótese. Dito isso, rapaziada, a gente fechou a análise da temporada, né, todos o elenco do Patriots. A gente vai passar agora então para dar uma analisada do que tem na free agent, etc. A gente não vai cobrir o draft ainda, o draft falta muita coisa para acontecer, e não vamos cobrir ainda mercado de trocas e tal. Vamos focar especialmente nos jogadores que estão free agent hoje, tá? Pelo menos os melhores, assim, os topo do coisa, porque a gente sabe que alguma assinatura ou outra de um jogador de menor importância sempre acontece. Bom, a gente já volta com esse bloco, rapaziada. Bom, estamos de volta aqui, vamos falar um pouquinho dos free agents disponíveis. Como a gente começou falando da defesa, vou tentar trazer os jogadores de defesa que são restricted free agents do New England Patriots, né, ou free agents, por assim dizer. A gente tem o D-Mac, como o Bruno falou, né, o Jason McCourty. A gente tem o Lawrence Guy, a gente tem o Adam Butler, a gente tem o Jonathan Simon, a gente tem o Terrence Brooks, a gente tem
John Simon.
O John Simon, desculpa. A gente tem o Terrence Brooks, a gente tem o Davis, que é free agent, né? Mas que mais special team. É, o Corey Davis. Corey. O Shaquille Calhoun. É Corey Davis, né? Shaquille Calhoun. Justin Bettel, que aqui tá como na defesa, mas a gente sabe que é special team. Coupland, né? Brandon Coupland. Carl Davis, né? O DT, muito limitado. Diverging foi um cara que a gente assinou só pra alguns jogos na temporada passada. JC Jackson, que é importante, que é relevante. Dietrich Wise, que é relevante. E são esses os free agents que a gente tem. É, aí passando aqui, né, tentando...
Não, tem também o Jacob Johnson...
Ah, não, tô falando da defesa, né,
desculpa.
É, eu tentei focar só nos jogadores da defesa.
É, cara, eu acho que a gente tem a urgência de renovar com Guy e Butler, tá? Esses caras, eu acho que a gente tem que renovar.
Não dá pra perder algo que já é ruim e que é a única coisa que tá relativamente funcionando, né?
Dependendo do preço, acho que o Joe Simon pode ser um cara interessante, mas depende muito do preço. O Dietrich Wise é um cara também, se tiver muito barato, eu acho que é um cara que vale a pena. Não acho que é um cara que, ai meu Deus, tem que renovar com ele, não. Mas assim, entre um cara pra compor elenco barato de casa ou barato da rua, acho que o barato de casa vale, né? E o JC Jackson, que é a grande prioridade, é restrito, né? Mas tem que renovar de qualquer jeito com o JC Jackson.
É, eu colocaria ainda aí o Bettel, tá? Apesar de só jogar Special Teams, a gente tá falando dele.
Caramba, o Bettel também já tá com 30 e tantos anos.
Então, mas eu acho que
é parada, se renovar, renova. Se renovar também, foda-se, tá ligado?
Eu acho que foi uma coisa que contribuiu para o sucesso também do próprio Bailey, né? Que foi pro Bowl, foi ao Pro, né? Enfim. Mas o JC Jackson, como você falou, ele é a primeira opção aí. É, a gente sabe que tem aquela tender, né, Bruno? Você que gosta de lembrar disso, a tender de dois first round, né?
É. Que dá é um pra, pouquinho mais dá caro
colocar.
Também.
É, não, assim, dá para colocar essas tenders, ou seja, é óbvio que o time que vier, né, ou de first round, enfim, que vier e pagar o first round e der um match na proposta, vai levar, e tudo bem. Mas você ganha o first round. Então, assim, eu espero que o Patriots renove com ele. Eu não tô falando espero como torcida, eu espero, acredito que isso vai acontecer, é natural. E eu acho que pode acabar sendo até, eventualmente, um overpay pra posição. Gostaria que não fosse, mas como tá em falta no mercado, ele é um dos bons nomes aí, e a gente tem o Gilmore entrando aí, já começando a ter, não disse que teve na temporada passada, mas pela idade seria natural que houvesse um declínio. Eu acho que é importantíssimo também renovar com o JC Jackson, né, Bruno? Não tem muito pra onde fugir. Da parte ofensiva, você quer fazer algum comentário? Da parte ofensiva, a gente tem aí o Giantani, James White, a gente tem David Andrews, Burkhead, Elemanor, Cam Newton, Damian Bird, Brian Hoyer, Marcus Martin, que é um guard que a gente também assinou para alguns jogos só, e James Ferentz, né, que é o center que jogou até parte da temporada aí sem quando David Anderson jogou 3 jogos, se não me engano, no início da temporada. Desses, eu acho que assim, óbvio que dá vontade de renovar com o Tony e com o Andrews, mas eu acho que dependendo de como a gente se movimentar na free agent, não vai ter cap para isso, porque você vai querer trazer gente, como a gente já falou, você vai ter que pagar o JC Jackson, enfim, uma série de coisas vai acontecer, então o cap também ele é muito bom, dá pra aumentar, mas...
Eu acho que a questão do cap é o seguinte, não adianta a gente achar que porque o Patriots tem cap pra caralho, o Patriots vai ser um grande comprador na free agency, não vai. É. Eu acho que vai permitir que o Patriots contrate 1, 2 caras que vão deixar a gente animado, né, e renovar com a maioria dos seus caras que você não quer perder, né, então eu acho que assim, ou Joe Thune ou David Andrews tem que renovar, um dos dois tem que renovar. Um deles é obrigatório. Eu acho que é o Andrews que é mais barato. Se o James White vier um preço muito bom, ele vale. Se ele vier um preço muito bom, tá? Eu não pagaria muito caro pelo James White, que já tá envelhecendo. Eu não pagaria o salário atual do James White para um James White que tá envelhecendo, tá? E você não tendo mais o Tom Brady.
E você sempre acaba encontrando caras que rendem parecido, né? A gente teve o Shamir, a gente teve o Woodhead anteriormente, a gente teve vários caras assim.
Todo ano, toda vez que um desses caras chega pra bater a free agency, a gente fala, cara, vamos perder o cara. Foi assim com Kevin Falk, aí depois foi assim com Danny Woodhead, aí foi assim com Shane Vereen, aí foi assim com Dion Lewis, e agora tá sendo assim com James White, sabe? Então assim, calma, tá? O Rex Burkhead eu acho que é um cara que vale a pena assinar, acho que ele deve ser barato, se ele pedir mais dinheiro pode sair também, eu acho que ele é um cara que corre e recebe, ele é um cara
que contribui
no special team, né? Ele tem um nariz pra goal line, isso é muito bom. Não vou comentar Cam Newton, porque eu não tô afim de me estressar hoje. Eu renovaria com o Damir Bird pelo preço certo.
Se fosse
também
barato.
Não acho que eu não acho que ele vai ser caro. Acho que é um cara que vale a gente trazer. Ele vai custar mais dinheiro do que ele custou na última free agency, mas...
Não sei não, Bruno, porque além da free agency estar recheada de nomes bons, a gente tem um draft bom de wide receiver. Talvez abaixe o valor dele, tá?
É verdade, eu não tinha pensado nesse ponto. E é isso. Eu acho que ninguém mais é essencial. Aí só pra jogar aí, a gente não vai fazer um quadro só de special team, né? O Nick Folk vale renovar, né? Caso aí o Kicker, o Ross Foster, que até agora não mostrou nada, não...
Sim. Enfim. Sim, e o Nick Folk teve uma boa temporada, uma bem boa temporada, bem aliás. Boa temporada. Né? E você comentou também que tinha o Jacoby Johnson, né? Que realmente ele é, mas ele é uma regra um pouco diferente, tá, rapaziada? Porque ele faz parte do programa internacional.
Não é, não.
Ele... Agora ele não é? Agora ele
não,
já
a partir do momento mal. Que ele foi efetivado como jogador do elenco ativo, ele não conta mais no programa internacional.
Então também teria que renovar, porque eu acho que se você quiser jogar ainda tentando com fullback, ele é importante ter, ele teve um trabalho bom como fullback, não é um James Devlin, mas é um cara que contribui de alguma forma. A gente também, só para não dizer que não citamos, tem Devin Smith com o Harris, eu esqueci de citar ele, que é um restricted free agent, mas é um cara que nem contribuiu, enfim.
É, grande merda.
Não vai fazer diferença nenhuma também não citar. Eu acho que dito isso, tenho em mente esse final do programa que a gente optou por trazer uma aproximação e tal, não sair extrapolando, falando direto dos free agents, etc. Então a gente trouxe aqui de free agent na free agent, né?
Não, a ideia é que a gente vai, a cada programa, falar de uma posição ou de duas posições, uma no ataque, uma na defesa, quem sabe? E aí a gente vai trazendo os free agents de cada posição, né? Pra gente analisar naquele quesito. A gente fez aqui uma listinha com o top 20... A gente fez aqui o top 20, né? Segundo o PFF, que tem Dak Prescott, Chris Godwin...
20 não, top 50.
Porque eu só ia ler 20, eu não ia ficar aqui lendo 50 nomes, né?
Ah, não, tudo bem.
Dak Prescott, Chris Godwin, Allen Robinson, Kenny Golladay, Trent Williams, Anthony Harris, Justin Simmons, Lavonte David, Will Fuller, Shaquille Barrett, Brandon Scherff, Juju Smith-Schuster, Hunter Henry, atenção Patriots, Philip Rivers, Cam Newton, 15 é sacanagem. Jadeveon Clowney, Taylor Moton, James Winston, Joe Thuney, Marcus Williams, né? Então já fica aí esse top 20, mas a cada semana a gente vai falar de uma posição, a gente vai falar todos os nomes daquela posição que estão aí no mercado que a gente pode, de repente, abordar.
E em especial o QB, como é um mercado, ou até QB e wide receiver, que eu acho que são os dois mercados que tem muito se falado, a gente aborda um pouquinho também possibilidade de troca, né? Não que a gente vai tentar bolar uma troca bastante, mas falar qualquer coisa que tenha saído aí de algum jogador, enfim, de possível troca, a gente trata disso também com uma atenção especial, porque pode fazer parte do futuro próximo aí de New England. E o calendário vai ser esse, a gente vai tentar manter esse tipo de coisa, e por fim, lá na frente, a gente vai trazer aí nossas análises do draft, etc., como a gente sempre faz. Dito isso, rapaziada, a gente acabou finalizando o programa do Bloco 3, né? Nem vou dar o intervalo final aqui, já vou dar os nossos recados finais e a gente finaliza aí mais o programa. Se inscreva no nosso grupo no WhatsApp para participar lá, deixa uma avaliação no seu agregador de conteúdo favorito, né, que você escuta o seu podcast. Nos siga no Instagram e siga também o @dearjob no Instagram e no Twitter. Bruno, despeça e a gente já finaliza aqui, porque não tem por que abrir um outro bloco só para isso.
Valeu, galera, sempre um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem a gente está de volta falando da posição de quarterback, né? A única posição que a gente vai falar, uma posição só, rende assunto falar de QB, né? E a gente vai falar um pouquinho mais da temporada do Cam Newton, né? A gente vai falar dos nomes que tem na free agency, dos nomes que tem no draft, o que a gente poderia, de repente, vir a trocar. Bater esse papo ao longo de toda a off-season falando do elenco inteiro. Valeu, até semana que vem. Um abraço.
Valeu, rapaziada. Um abraço. E estamos de volta. Feliz 2021 aí. Vambora. Fevereiro chegou. Valeu, rapaziada.